Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Uma saudação às emissoras de rádio, de televisão, e a você através das nossas redes sociais, que a partir deste momento está coligado com a Sala Paulo VI no Vaticano. Imagens que chegam até você com a bandeira do Brasil, dos nossos fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo que se encontram neste momento no interior da grande sala, aguardando a chegada do Papa Francisco. Temos um grande número de brasileiros, mas também de americanos, Estados Unidos, do México, muitos italianos que se fazem presente nesta manhã. Papa Francisco dará continuidade à sua série de catequeses que são dedicadas ao zelo apostólico. É a terceira catequese que o Papa dedica a esse tema, e hoje o Papa centraliza sua atenção em Jesus, mestre do anúncio. Já no dia de ontem, nós tivemos a publicação da mensagem de Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que, recordamos, será celebrado em 21 de maio próximo. E o tema, falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. O apelo a falar com o coração interpela radicalmente o nosso tempo, tão propenso à indiferença e à indignação, escreve Papa Francisco. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. O Papa convida a ir contra a corrente para apoiar, então, as aspirações de paz, a exemplo de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, que a Igreja celebrou no dia de ontem. Recordando que nos anos precedentes foi refletido sobre os verbos ir, ver e escutar como condição necessária para uma boa comunicação. E esse ano, então, o Papa se detém sobre o falar com o coração. Foi o coração, escreveu o Papa, que nos moveu para ir, ver e escutar. E é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora. Recordando que não devemos ter medo de proclamar a verdade, por vezes incômoda, mas de o fazer sem amor e sem coração. Só ouvindo e falando com o coração puro é que podemos ver para além das aparências, superando então aquele rumor confuso que, mesmo no campo da informação, não nos ajuda a fazer o discernimento na complexidade do mundo em que vivemos. E nesse momento o Papa Francisco entra pela porta lateral da grande sala Paulo VI para o encontro com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Um aplauso e a alegria dos nossos fiéis que recebem Papa Francisco, que entra caminhando. Então a gente recordar que Papa, quando pode, caminha, mas depois usa também a cadeira de rodas para se locomover, para sempre evitar, né, excessos, vamos dizer assim, né? Papa Francisco, sorriso para todos os fiéis. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para receber a sua palavra e a sua bênção.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi.
Teremos a leitura de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21. E é o nosso colega Luca, quem nos traz em italiano.
Gesù aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo e cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. È parola di Dio».
Teremos agora a leitura em francês. Lucas capítulo 4, versículos 17, 21.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu.
Após a leitura em francês, teremos agora a leitura em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira.
A reading from the Gospel of Luke. At that time, Jesus unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." He then rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all were fixed upon him. Then he began to say to them, "Today, this scripture has been fulfilled in your hearing." The Gospel of the Lord.
Após a leitura em inglês, na sequência teremos a leitura em alemão e depois espanhol.
Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Jesus öffnete die Buchrolle und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle und begann ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Wort des lebendigen Gottes.
Depois do alemão, a leitura será agora espanhol.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, le presentaron a Jesús el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor.
Teremos a leitura agora em português e na sequência em árabe.
Leitura do Evangelho de São Lucas. Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e levantou-se para ler. Ao desenrolar o livro, encontrou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano favorável da parte do Senhor. Depois enrolou o livro e começou a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da Salvação.
Leitura de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21. Teremos agora a leitura em árabe e depois, finalmente, em polonês.
ففتح يسوع السفر فوجد المكان المكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة رضا عند الرب ثم طوى السفر فأخذ يقول لهم اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم
E a última língua tradicional da audiência geral, o polonês. E na sequência teremos então a catequese do Papa Francisco, que será em italiano.
Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, zaczął mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto Słowo Boże.
A leitura, então, em polonês. E assim temos a leitura do texto de Lucas nas várias línguas. E agora aguardamos, então, Papa Francisco, que faz a sua catequese em italiano. E depois, nas várias línguas, nós teremos a síntese da catequese e a saudação do Papa Francisco aos grupos linguísticos. Inicia o Papa. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Na quarta-feira passada, refletimos sobre Jesus, modelo de anúncio, sobre o seu coração pastoral, sempre ao alcance dos outros. Hoje olhamos para ele como mestre do anúncio, modelo e hoje mestre do anúncio. Deixemos-nos orientar pelo episódio em que ele prega na sinagoga do seu povoado, Nazaré. Jesus lê um trecho do profeta Isaías e depois surpreende todos com um sermão muito breve, de uma única frase. Uma única frase, e diz assim: hoje cumpriu-se esta escritura que acabais de ouvir. Esta foi a pregação de Jesus. Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Isso significa que para Jesus essa passagem profética contém o essencial daquilo que ele quer dizer de si. Todas as vezes, cada vez que falamos de Jesus, deveríamos seguir aquele seu primeiro anúncio. Então, vejamos em que consiste esse primeiro anúncio. Podemos identificar cinco elementos essenciais. O primeiro elemento é a alegria. Jesus proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. É um anúncio de alegria, de letícia. Boa nova. Não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar. Testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome, está nas entrelinhas da vida de ter recebido um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para expressar. Ao contrário, quando falta alegria, o Evangelho não passa. Pois ele, como a própria palavra diz, é o bom anúncio. O Evangelho é o bom anúncio, o anúncio da alegria. O cristão triste pode falar de coisas maravilhosas, mas será tudo em vão se o anúncio que transmite não for jubiloso, alegre. Um pensador, um cristão triste, é um triste cristão. Não esqueçam disso. Passamos ao segundo aspecto, a libertação. Jesus diz que foi enviado para anunciar a libertação aos cativos. Isso significa que quem anuncia Deus não pode fazer proselitismo, não. Não pode pressionar os outros, mas deve aliviá-los. Não impor fardos, mas livrar deles, trazer paz e não sentimentos de culpa. Sem dúvida, seguir Jesus exige ascese, sacrifícios. De resto, que cada coisa boa o requer, quanto mais a realidade decisiva da vida. Mas quem dá testemunho de Cristo mostra a beleza da meta, mais do que o cansaço do caminho. Ter-nos ocorrido contar a alguém sobre uma bela viagem que fizemos. Teremos falado da beleza dos lugares, do que vimos e vivemos, não do tempo para chegar lá, mas nem das filas no aeroporto. Assim, qualquer anúncio digno do Redentor deve comunicar libertação, ou seja, Jesus. Alegria para que vim revelar. Terceiro aspecto, a luz. Jesus diz que veio para restituir a vista aos cegos. É impressionante que em toda a Bíblia, antes de Cristo, nunca aparece a cura de um cego, nunca. Com efeito, era um sinal prometido que viria com o Messias. Contudo, aqui não se trata apenas da vista física, mas de uma luz que faz ver a vida de modo novo. E também a vida de uma maneira nova. Há um vir à luz, um renascimento que só se verifica com Jesus. Pensando bem, foi assim que a vida cristã teve início para nós, com o batismo, que antigamente se chamava precisamente iluminação. E que luz nos dá Jesus? A luz da filiação. Ele é o Filho amado do Pai, vivo para sempre. E com Ele também nós somos filhos de Deus, amados para sempre, não obstante os nossos erros e defeitos. Então a vida já não é um avançar cego rumo ao nada. Não é questão de destino ou sorte, não. Não é algo que depende do acaso ou das estrelas, nem sequer da saúde e das finanças. Não. A vida depende do amor do Pai, que cuida de nós seus filhos amados. Que bonito compartilhar com os outros esta luz. Vocês já pensaram que a vida de cada um, a minha, a sua, a nossa vida, é um gesto de amor, é um convite ao amor? Isto é maravilhoso. Mas muitas vezes nós esquecemos isso. Diante das dificuldades, diante das notícias feias, até mesmo diante da mundanidade, o modo de viver mundano. Quarto aspecto do anúncio é cura. Jesus diz que veio para libertar os oprimidos. O oprimido é aquele que na vida se sente esmagado por algo. Doenças, fadigas, fardos do coração, sentimentos de culpa, erros, vícios, pecados. O que nos oprime é, acima de tudo, precisamente aquele mal que nenhum medicamento ou remédio humano pode curar. Sentimento de culpa. O que nos oprime é precisamente aquele mal que nenhum medicamento ou remédio humano pode curar, ou seja, o pecado. Se você tem sentido de culpa por alguma coisa que fez, isso, e ele se sente mal. Mas a boa notícia é que com Jesus, esse mal antigo, que parece invencível, já não tem a última palavra. Eu posso pecar porque sou fraco. Cada um de nós pode ser assim. Mas a última palavra é a mão estendida de Jesus que nos levanta. E quando faz uma vez, duas ou três? Não, sempre. Todas as vezes que você está mal, o Senhor está sempre com a mão estendida. Somente basta agarrar e deixar-se levantar. A boa notícia é que, com Jesus, esse mal antigo, que parece invencível, não tem a última palavra. A última palavra é a mão estendida de Jesus. Do pecado, Jesus cura-nos sempre gratuitamente. Ele nos cura sempre gratuitamente. Ele convida quantos estão cansados e oprimidos a ir até Ele. E então, acompanhar alguém ao encontro de Jesus significa levá-lo ao médico do coração que alivia a vida. Significa dizer, irmão, irmã, não tenho respostas para muitos dos teus problemas, mas Jesus conhece-te e ama-te. Pode curar-te e tranquilizar o teu coração. Quem carrega fardos precisa de uma carícia no passado. Muitas vezes ouvimos, preciso curar o meu passado, sobre aquele passado que tanto me pesa, precisa, tem necessidade de perdão. E quem acredita em Jesus tem precisamente disso para oferecer ao próximo, a força do perdão de Deus, que liberta a alma de todas as dívidas. Irmãos e irmãs, não vamos esquecer, Deus esquece tudo. Mas como é possível? Esquece todos os nossos pecados. Mas como Ele esquece? Ele não tem memória para isso. Deus perdoa tudo, porque esquece dos nossos pecados. Somente quer que nos aproximemos dEle e diz, Senhor, pense no Evangelho. Daquilo que começou a falar, Senhor, eu pequei, aquele filho. E o pai coloca a mão na boca? Não, nada. Não deixa terminar. Isso é bonito. Jesus espera para nos perdoar, para nos curar. E quanto uma, duas vezes, não, sempre. Mas padre, eu faço as mesmas coisas sempre. E ele vai, sempre vai fazer as mesmas coisas. Perdoar e abraçar, por favor. Não vamos, vamos ter confiança nisso. Confiança no Senhor. Quem carrega fardos precisa de uma carícia no passado, tem necessidade de perdão. E Jesus o faz. É isso que faz Jesus, liberta a alma de todas as dívidas. Na Bíblia fala-se de um ano em que se libertava do peso das dívidas, o jubileu, o ano da graça. É o último ponto do anúncio. Com efeito, Jesus diz que veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Não era um jubileu programado como aquele que estamos fazendo agora, que está tudo programado. E se pensa como fazer e não fazer. Mas com Cristo, a graça que renova a vida chega e surpreende sempre. Cristo é o jubileu de todos os dias e todas as horas que aproxima você, para acariciar você, para perdoar. E o anúncio de Jesus deve trazer sempre o estupor da graça, a maravilha da graça. Eu fui perdoado, eu fui perdoada, mas é tão grande o nosso Deus. Pois não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor que, inclusive através de nós, realiza coisas imprevisíveis. As surpresas de Deus. Deus é um mestre das surpresas. Sempre nos surpreende. Sempre se espera e nos espera. Ele está sempre esperando você. O Evangelho é acompanhado por um sentimento de maravilha e de novidade que tem um nome, Jesus. Que Ele nos ajude a anunciá-lo como deseja, comunicando alegria, libertação, luz, cura e enlevo, estupor. Último aspecto. Esse feliz anúncio, destaca o Evangelho, é dirigido aos pobres. Muitas vezes esquecemos-nos deles. No entanto, são os destinatários explicitamente mencionados por Jesus, porque são os prediletos de Deus. Lembremos-nos deles e recordemos que para receber o Senhor, cada um de nós deve fazer-se pobre dentro. Não suficiente, pobre dentro. Com aquela pobreza. Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso de ajuda. Eu preciso de força, essa pobreza que todos nós temos. Fazer-se pobre dentro.
Deve vencer ogni pretesa de autossuficiência.
Superar qualquer pretensão de autossuficiência para compreender que é necessário de graça e sempre necessitado dele. Se alguém me disser, mas padre, qual é o caminho mais breve para encontrar Jesus? Faça-se necessitado. Faça necessitado de graça, necessitado de perdão, de alegria. E Ele vai se aproximar de você. Muito obrigado. Assim conclui Papa Francisco a sua catequese desta quarta-feira. Sermos necessitados da graça do Senhor. E assim ele se aproxima de todos nós, conclui Papa Francisco. Teremos agora a síntese nas várias línguas da catequese que o Papa acabou de fazer em italiano e depois a saudação que fará aos grupos linguísticos. A primeira síntese que nós temos é a síntese em francês. Papa, no início das suas palavras, na catequese desta quarta-feira, recordando que, na semana passada, a reflexão era sobre Jesus, modelo de anúncio, ou seja, sobre o seu coração pastoral, que está sempre ao alcance de todos. E hoje, então, a catequese é uma outra reflexão que olha para Cristo como mestre do anúncio. E o Papa, então, diz, vamos nos deixar orientar por aquele episódio que vê Jesus na sinagoga do seu povoado. Recordamos de Nazaré. Como vimos no início da audiência geral, a leitura de Lucas, capítulo 4, versículos 17 e 21. Né? Jesus lê um trecho do profeta Isaías. E depois, recorda Francisco, surpreende todos com um sermão. Mas é um sermão muito breve, de uma única frase, e diz: hoje cumpriu-se as escrituras que acabais de ouvir. Bom, o Papa diz que isso significa que, para Jesus, essa passagem profética contém o quê? O essencial daquilo que ele quer dizer de si. Por conseguinte, cada vez que falamos de Jesus, deveríamos seguir aquele seu primeiro anúncio. Então vejamos em que consiste. E o Papa então diz que poderia identificar em 5 elementos essenciais. E o primeiro desses elementos é a alegria. Porque Jesus proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Boa nova. Não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar. A fé é uma maravilhosa história de amor a partilhar. Jesus, testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome, está nas entrelinhas da vida de ter recebido um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para expressar. Mas vamos ouvir a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos de língua francesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui celebriamo la conversione di San Paolo, chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sul tema imparate a fare il bene, cercate giustizia, chiediamo la grazia di essere rivestiti dalla luce di Cristo, portatori di un gioioso annuncio a tutti coloro che hanno bisogno di liberazione e di guarigione. Dio vi benedica.
Vous saluant en italien le Saint-Père vient de dire.
Papa saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa. Irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos a conversão de São Paulo, encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos sobre o tema Imparai a fazer o bem, buscai a justiça, peçamos a graça de sermos revestidos pela luz de Cristo, portadores de um alegre anúncio a todos aqueles que têm necessidade de libertação e de cura. Que Deus abençoe todos vocês. Papa recorda então saudação aos peregrinos de língua francesa, que hoje nós celebramos a conversão de São Paulo. E o encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que celebramos aqui no Hemisfério Norte, no Brasil. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos se realiza entre Ascensão e Pentecostes. Teremos agora a síntese em inglês e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 25 de janeiro.
Ele também intende abençoar qualquer artigo religioso que você tenha trazido para esse propósito. E, em especial, sua abençoa
para os filhos. Na síntese da catequese do Papa Francisco, quando falamos de Jesus, deveríamos seguir o seu anúncio, o primeiro anúncio. Em que consiste esse primeiro anúncio? O Papa fala de alguns elementos, entre os quais a alegria. Testemunhar Jesus, fazer algo pelos outros em seu nome, está nas entrelinhas da vida de ter recebido um dom tão bonito que nenhuma palavra é suficiente para expressar. Que dom é esse? É o dom da fé. Ao contrário, quando falta alegria, o Evangelho não passa. Pois ele, com a própria palavra, diz: é bom anúncio, anúncio da alegria. Cristão triste não pode falar de coisas maravilhosas. será um triste cristão, como diz Francisco. Mas será tudo em vão se o anúncio que transmite não for jubiloso. O segundo aspecto que o Papa nos destaca depois da alegria é a libertação. Jesus foi enviado para anunciar a libertação dos cativos. E o que significa isso? Significa que quem anuncia Deus não pode fazer proselitismo, não pode pressionar os outros, mas deve aliviá-los, não impor fardos, mas livrar deles os fardos. É trazer paz, não sentimentos de culpa. Sem dúvida, seguir Jesus exige ascese, sacrifícios. De resto, se cada coisa boa requer, quanto mais a realidade decisiva da vida. A saudação do Papa aos peregrinos de língua inglesa.
Especialmente a quelli provenienti dall'Australia e dagli Stati Uniti. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Bossei. Su tutti voi e sulle vostre mie famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù.
I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims taking part in today's audience.
Das boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa, especialmente aqueles provenientes da Austrália e dos Estados Unidos da América. No contexto da Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos, dirijo uma saudação particular aos alunos do Instituto Ecumênico de Bossei. Sobretudo vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung.
Seguir Jesus exige ascese, sacrifícios. De resto, se cada coisa boa o requer, quanto mais então a realidade decisiva da vida. Mas quem dá testemunho de Cristo, diz Francisco, mostra a beleza da meta, muito mais do que o cansaço do caminho. O Papa disse, certamente ocorreu conosco contar a alguém sobre uma bela viagem que nós fizemos. Falamos da beleza dos lugares, daquilo que vimos, daquilo que vivemos. E não do tempo para chegar lá, nem das filas no aeroporto. Assim, qualquer anúncio digno do Redentor deve comunicar libertação. Qualquer anúncio digno do Redentor deve comunicar libertação. E o terceiro aspecto, a luz. Jesus diz que veio para restituir a vista aos cegos. Impressionante que em toda a Bíblia, antes de Cristo, nunca aparece a cura de um cego. Com efeito, era um sinal prometido que viria com o Messias. Contudo, recorda Francisco nas suas palavras, aqui não se trata apenas da vista física, mas é de uma luz que faz ver a vida de modo novo. Há um vir à luz, um renascimento que só se verifica com Jesus. Foi assim que a vida cristã teve início para todos nós, recordava ainda o Papa Francisco. E como é que a vida cristã teve início para nós? Com o batismo. Antigamente se chamava precisamente iluminação. E que luz nos dá Jesus? Pergunta o Papa. A luz da filiação. Ele é o Filho amado do Pai, vivo para sempre. Com Ele, também nós somos filhos de Deus, amados para sempre, não obstante os nossos erros e os nossos defeitos. Amados para sempre. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã.
Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Oggi celebriamo la festa della conversione di San Paolo, scelto per grazia di Dio, ha proclamato il Vangelo come apostolo delle genti. La sua intercessione ci aiuti a vivere nell'amore di Cristo e a trasmetterlo agli altri. Dio vi benedica.
Der Heilige Vater hat gesagt, von Herzen grüßen.
Uma saudação do Santo Padre, uma saudação com afeto aos fiéis em língua alemã. Papa recorda, hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo, escolhido por graça de Deus, proclamou o Evangelho como apóstolo dos gentios. A sua intercessão nos ajude a viver no amor de Cristo e a transmiti-lo aos outros. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos é a síntese em espanhol, e o Papa já nos acostumou que é ele mesmo quem faz a síntese na sua língua mãe. Enquanto aguardamos a saudação que o Papa também fará aos peregrinos de língua espanhola e com a síntese em espanhol, recordamos mais uma vez: nós somos filhos de Deus, amados para sempre, diz Francisco, não obstante os nossos erros e defeitos. Então a vida já não é o avançar cego rumo ao nada. Não é questão de destino sorte, não, ou sorte. Não é algo que depende do acaso ou das estrelas, nem sequer da saúde e das finanças, mas sim do amor do Pai, que cuida de nós, seus filhos amados. Como é maravilhoso partilhar esta luz com os outros. Como é maravilhoso partilhar esta luz com os outros. Vamos ouvir o Santo Padre, então, na sua língua mãe.
Reflexionamos sobre Jesus como maestro del anuncio. Hemos escuchado que en la sinagoga de Nazaret él se identifica con una profecía de Isaías. Y en ese breve pasaje podemos ver cinco elementos esenciales de la evangelización: la alegría, la liberación, la luz, la sanación y la capacidad de maravillarse por las obras que Dios hace. Otra cuestión a considerar es que los destinatarios del Evangelio son los pobres. Pensemos en ellos, recordemos que para acoger al Señor todos tenemos que ser interiormente pobres. Es decir, no creernos autosuficientes, sino más bien necesitados de Dios y de su gracia. Al profundizar en estos aspectos, vemos que el testimonio cristiano no se puede separar del gozo y de la libertad que nos da el sabernos hijo amado del Padre. Un Padre que nos cuida, nos libera, nos tiene paciencia y nos perdona, que ilumina nuestro camino y sana las heridas de nuestro corazón siempre y de manera gratuita. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos la conversión del apóstol San Pablo y concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este día tan especial, pidamos a Jesús, Maestro, que nos enseñe a ser artesanos de comunión, anunciándolo con alegría y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
A saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola, recordando hoje também a conversão do apóstolo São Paulo e a semana de oração pela unidade dos cristãos. Agora teremos a síntese em português.
Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Jesus é o nosso mestre do anúncio que devemos levar aos outros. Para isso, precisamos imitar o primeiro anúncio que ele fez de si próprio, na sinagoga de Nazaré, dizendo, entre outras coisas, que veio proclamar um ano favorável da parte do Senhor. Não era um ano jubilar programado, mas com Cristo chega a graça, que faz nova vida e sempre deslumbra. Pois bem, o anúncio de Jesus deve comunicar este deslumbramento, o encanto da graça. Pois não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor, que por nosso intermédio é capaz de realizar coisas mais imprevisíveis. São as surpresas de Deus. O Evangelho é atravessado por um sentido de maravilha e novidade que tem o nome, Jesus. E não se pode falar de Jesus sem alegria, porque a fé é uma história maravilhosa de amor que se deve partilhar. Se falta alegria, o Evangelho não passa, porque este, como indica o significado grego da palavra, é boa nova, anúncio de alegria. Um cristão triste até pode dizer coisas muito belas, mas é tudo em vão, se não for jubiloso o anúncio que transmite. Que Jesus nos ajude a anunciá-lo como ele deseja, comunicando alegria, libertação, luz, saúde e deslumbramento a todos, a começar pelos pobres. Lembremo-nos deles. E nunca esqueçamos que para acolher o Senhor temos que nos fazer pobres dentro, isto é, vencer toda e qualquer presunção de autossuficiência para nos sentirmos carecidos da graça, necessitados de Jesus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare al gruppo del Brasile, invocando su ognuno di voi la benedizione del Signore. Vi incoraggio affinché bandendo ogni parvenza di indifferentismo, confusione e odiosa rivalità, collaboriate con tutti i cristiani per amore di Cristo. Grazie.
Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular o grupo do Brasil, invocando sobre cada um de vós as bênçãos do Senhor. Encorajo-vos que, banindo qualquer aparência de indiferentismo, confusão e odiosa rivalidade, possais colaborar com todos os cristãos por amor de Cristo. Unamo-nos todos sob o seu nome. Também eu, em seu nome, vos abençoo, desejando-vos que frutifiqueis abundantemente na paz, cooperação e unidade entre os vossos familiares e conterrâneos.
Saudação, então, feita para os peregrinos de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI, audiência geral com o Papa Francisco. O Papa falou de cinco aspectos na sua catequese. Para seguir o primeiro anúncio de Jesus, falou da alegria, da libertação, da luz. E o quarto aspecto é a cura. Jesus diz que veio para libertar os oprimidos. E quem é o oprimido? Oprimido é aquele que na vida se sente esmagado por algo. Pelas doenças, pelas fadigas, fardos no coração, sentimentos de culpa, erros, vícios, pecados. O que nos oprime, recordava Papa Francisco, é, acima de tudo, precisamente aquele mal que nenhum medicamento ou remédio humano pode curar, ou seja, o pecado. Mas a boa notícia é que com Jesus esse mal antigo, que parece invencível, já não tem mais a última palavra. Por quê? Porque do pecado Jesus cura-nos sempre e gratuitamente. O Papa recordava uma, duas, três, não, sempre. Quando nós escorregamos e caímos, está lá a mão estendida de Jesus. E ele convida todos aqueles que estão cansados e oprimidos a ir até ele. Convida todos aqueles que estão cansados e oprimidos a ir até ele. Então, acompanhar alguém ao encontro de Jesus significa levá-lo ao médico do coração. Porque esse médico do coração alivia a nossa vida. Significa dizer também, irmão, irmã, eu não tenho respostas para muitos dos teus problemas. Mas Jesus conhece você, ama você e pode curar você e tranquilizar o seu coração. Quem carrega fardos precisa de uma carícia no passado, e tem necessidade de perdão. Tem necessidade de perdão. É importante a gente recordar essas palavras de Francisco. Quem carrega fardos precisa de uma carícia e tem necessidade de perdão. Mas vamos ouvir a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis de língua árabe.
Saluto i fedeli di lingua araba. Per accogliere il Signore, ciascuno di noi deve farsi povero dentro, cioè vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia, sempre bisognoso di Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Para acolher o Senhor, cada um de nós deve fazer-se pobre dentro, isto é, vencer toda a pretensão de autossuficiência para compreender-se necessitado de graça, sempre necessitado dele. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que teremos é a síntese em polonês e a saudação que o Santo Padre faz também aos peregrinos poloneses.
Pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności.
Recordando ainda as palavras de Francisco. Quem carrega fardos precisa de uma carícia, tem necessidade de perdão. E quem acredita em Jesus tem precisamente isso para oferecer ao próximo. A força do perdão de Deus que liberta a alma de todas as dívidas. Na Bíblia, recordava Francisco, fala-se de um ano em que se libertava o peso das dívidas, ou seja, o jubileu, o ano da graça. É o último ponto, então, do anúncio. Jesus diz que veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Não era um jubileu programado, ele recordava, teremos em 2025 o jubileu, está sendo programado, organizado, não é tudo perfeito. Mas Cristo... Com Cristo, a graça que renova a vida chega e surpreende sempre. Todo dia é jubileu. E o anúncio de Jesus deve trazer sempre né? Aquele estupor da graça, a maravilha da graça. Pois não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor que, inclusive, através de nós realiza coisas imprevisíveis. É importante a gente recordar sempre disso. Não somos nós que fazemos grandes coisas, mas é a graça do Senhor, inclusive através de nós. As surpresas de Deus. Deus surpreende sempre. O Evangelho é acompanhado por um sentimento de maravilha, de novidade, e tem um nome para nós: Jesus. E a invocação, que Ele nos ajude então a anunciá-lo como deseja, comunicando alegria, libertação, luz, cura e enlevo, estupor. O último aspecto, feliz anúncio, que destaca o Evangelho. Esse feliz anúncio que é dirigido aos pobres. Muitas vezes esquecemos deles. No entanto, são eles os destinatários mencionados por Jesus, porque eles são os prediletos de Deus. Vamos nos lembrar deles. E vamos recordar que, para receber o Senhor, cada um de nós deve fazer-se pobre dentro. Ou seja, superar qualquer pretensão de autossuficiência, para compreender que todos nós somos necessitados de graça. Somos necessitados dele. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses.
Domenica scorsa abbiamo celebrato la Domenica della Parola. Come discepoli di Gesù, abbiamo il privilegio e il dovere di ascoltare e meditare la parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura. La felicità che desideriamo nella nostra vita personale, vita familiare, vita sociale, la troveremo aprendoci alla saggezza del Signore e che porta all'amore, alla pace e alla fratellanza reciproca. Vi benedico di cuore.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich.
Saúdo cordialmente os peregrinos poloneses, disse Francisco. No último domingo, celebramos o Domingo da Palavra. Como discípulos de Jesus, temos o privilégio e o dever de escutar e meditar a Palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura. A felicidade que desejamos na nossa vida pessoal, familiar e social, nós encontraremos tomando a sabedoria que vem do Senhor e que leva ao amor, à paz e à fraternidade recíproca. Deus abençoe de coração todos vocês. Na última parte agora, a saudação que o Santo Padre fará aos fiéis de língua italiana.
E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
Mais uma vez as palavras conclusivas do nosso Papa Francisco, falando sobre o Evangelho, o anúncio, o feliz anúncio, que é dirigido aos pobres. E muitas vezes nós esquecemos deles, porque eles são os destinatários mencionados por Jesus, porque eles são os prediletos de Deus. Vamos nos lembrar sempre disso. E lembrar também que devemos nós nos fazermos pobres por dentro. Depois de amanhã, dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional de Comemoração das Vítimas do Holocausto. A recordação daquele extermínio de milhões de pessoas, judeus e de outras fés, não pode ser esquecido nem negado. Não pode ter um empenho compromisso e fraternidade sem antes ter dissipado as raízes de ódio e violência que alimentaram o horror do Holocausto. Não pode existir tudo isso.
Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
Dirijo cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular. Saúdo e agradeço aos participantes do simpósio promovido pelo Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral sobre o mal de Hansen, com o título Não Deixar Ninguém para Trás. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos jovens, aos enfermos, aos idosos e aos recém-casados. Hoje se conclui a semana de oração pela unidade dos cristãos. Coragem a viver cada um no próprio estado de vida, as exigências da unidade cristã que provém do batismo. Conscientes do dom desse sacramento, vamos trabalhar, rezar e oferecer os nossos sacrifícios todos os dias pela unidade de todos os fiéis em Cristo. Nos nossos pensamentos e nas nossas orações, não falte a martirizada Ucrânia, tão aflita. Essa manhã eu tive um encontro com os chefes das diversas confissões de fé que estão na Ucrânia, todos unidos. E me contaram a dor daquele povo. Não vamos esquecer jamais, todos os dias, de rezar pela paz definitiva na Ucrânia. A todos a minha bênção. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco.
Pater Noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus.
Amém. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, numa sala agora repleta de fiéis e peregrinos, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 25 de janeiro, festa da Convenção de São Paulo. Que Jesus nos ajude a anunciá-lo como Ele deseja, comunicando alegria, libertação, luz, saúde e deslumbramento a todos, começando pelos pobres. Vamos sempre nos lembrar deles. E nunca esqueçamos que para acolher o Senhor, temos de nos fazer pobres dentro, isto é, vencer toda e qualquer presunção de autossuficiência para nos sentirmos necessitados da graça, necessitados de Jesus. Desejamos a todos vocês uma boa quarta-feira e ainda um bom resto de semana. Um bom dia a todos vocês dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma. Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.